Contra a informação. Um debate sobre os bastidores da mídia. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um programa Contra a Informação, um programa da Rádio Uninter, está sendo exibido aqui excepcionalmente por meio da live no YouTube. Foi o recurso que a gente encontrou aqui para poder manter o programa acontecendo, para continuar os nossos debates. Programa que é exibido toda quarta-feira, ao vivo, né, às 13h30, e sempre com a proposta de trazer um debate, uma discussão mais aprofundada, ou pelo menos de bastidores, sobre o papel dos meios de comunicação, a atuação da mídia de modo geral, sobretudo da imprensa, do jornalismo, e com a intenção de fomentar um debate para educar o público ou propor uma reflexão do público sobre o papel dos meios de comunicação de modo geral. Eu sou o professor Guilherme Carvalho, sou professor da Uninter, e sempre comigo aqui ao meu lado o professor jornalista também, Mauri Konig. Tudo bem, Mauri? Como vai?
Tudo bem, Guilherme? Estamos aí para mais uma empreitada.
Muito bem. E hoje nós temos aqui uma visita ilustre, especial, do professor Marcelo Bronowski, professor pesquisador do mestrado de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Marcelo, é uma grande honra receber você aqui, um dos caras mais inteligentes que eu conheço, então a gente fica bem feliz de poder ouvir um pouco aí, compartilhar também das nossas ideias contigo. Seja muito bem-vindo ao Contra Informação.
Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com dois camaradas, pesquisadores, cientistas aí do jornalismo e do que significa o jornalismo aí para a sociedade brasileira. É um prazer.
E lembrando que você que está assistindo aí a nossa transmissão, você pode participar enviando aqui os seus comentários no chat da transmissão, no YouTube, ok? E ali a gente vai lendo, vai repassando aqui também as perguntas, os comentários de vocês, para a gente poder fazer uma interação também com o pessoal que está acompanhando a gente. Mauri, apresenta para nós aí, para o público, quem é o Marcelo Bronowski.
Então, o Marcelo, primeiro, gostaria de dizer que foi uma tremenda honra ser teu aluno, Marcelo, no mestrado. Sem dúvida nenhuma, aumentou meu nível de criticidade aí sobre o que é jornalismo e aprendi um bocado. Então, o Marcelo é graduado em jornalismo pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, mestre em comunicação social pela Universidade Metodista de São Paulo, é doutor em ciência da comunicação pela Universidade Vale do Rio dos Sinos e atualmente é professor, né, titular da Universidade Estadual de Ponta Grossa nos cursos de jornalismo e do mestrado também. Tem experiência na área de jornalismo, né, atuando principalmente nos temas de jornalismo, critérios de noticiabilidade e educação, jornalismo e imprensa. Então, além de professor, né, do mestrado de jornalismo da UEPG, é presidente da Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo, que é importante para a gente discutir a produção científica na área do jornalismo. E o Marcelo Bronowski é, então, o presidente dessa importante entidade atualmente. Essa é uma síntese, né, de muito mais do que o Marcelo é aí para a gente como referência no jornalismo.
Grato, Mauri.
Pessoal, lembrando então, o tema de hoje é os vazios em meio ao excesso de informação. É o tema que a gente se propõe a discutir hoje aqui com vocês, fazendo o apanhado, sobretudo, do que a gente tem visto nos últimos dias, aí nas últimas semanas, em termos de cobertura da imprensa em relação, sobretudo, à pandemia, esse período de quarentena, um período completamente diferenciado para todos nós, mas que, ao mesmo tempo, nos permite perceber alguns fenômenos ou algumas mudanças de comportamento dos meios de comunicação, principalmente no sentido de uma oferta maior de conteúdo informativo nos últimos tempos, e do próprio público, que nos parece, pelo menos é o que está mostrando alguns dados para nós, os dados da Datafolha, os dados de mensuração de Ibope, enfim, de que há um crescimento de audiência sobre os conteúdos jornalísticos, né? Sobre os meios de comunicação, sobretudo tradicionais, casos de televisão, emissoras de televisão canal aberto, emissoras de rádio, enfim, em geral, há essa impressão, pelo menos, que nós temos percebido. E aí a discussão, então, se propõe a fazer uma análise do que está faltando, quais são os vazios que ficam nessa cobertura atual. Marcelo, pode ser? Pode começar, então, o nosso debate?
Sim, Guilherme, grato. Bom, algumas considerações iniciais, né? Bom, nós estamos num momento de crise, né? Por vários motivos, mas em uma crise de saúde que demandada pela pandemia do coronavírus. É a pandemia essa que a gente não tem clareza do seu funcionamento, desdobramento, dos seus impactos, e isso tem provocado uma necessidade da sociedade em obter informações de forma mais intensa, né, do que tínhamos antes. Ou seja, temos uma situação de novidade, portanto, de potencial, de força inédita aí no que diz respeito ao tráfego e o fluxo de informação. Isso explica, em parte, o movimento da sociedade junto aos meios tradicionais, às mídias tradicionais, com aqueles dados que o Datafolha divulgou no final do mês passado. Explica, em parte, isso. Ora, na medida em que a sociedade passa a ter carência de informações, a mídia também é provocada a entregar essas informações. A pergunta que me preocupa, ou que tem nos preocupado, que tipo de informações ela tem entregue, que nível de qualidade essas informações têm sido entregues, que nível de qualidade elas têm chego à população e que tipo de características essas informações têm sido produzidas, né? Então, eu tenho para mim que nessa rápida leitura que a gente tem feito da entrega dessas informações, e por conta do cenário de novidade, a mídia tem elevado sua qualidade, a mídia tradicional tem elevado sua qualidade de cobertura. Mas, no que diz respeito à entrega de informações ou de notícias de serviço, ou seja, são dados específicos a serviço, ela continua ainda, em larga medida, do ponto de vista da mídia tradicional, deixando de produzir e realizar algo que é uma das suas forças de diferenciação em relação à própria disputa, que é o jornalismo relacional, ou seja, estabelecer questões relativas aos fatos cotidianos, aos fatos principalmente esses que estão se movendo numa velocidade enorme por conta da introdução do cenário do vírus, né, da pandemia, mas ela não tem, portanto, não tem, via de regra, condições ou não está tendo condições de relacionar isso a outras questões. Por exemplo, estabelecer como que o Estado pode gestar essa crise do ponto de vista de investimentos, do ponto de vista da saúde pública, do ponto de vista da prevenção. Isso tem produzido ou não tem sido produzido com eficiência do ponto de vista da mídia tradicional. A gente encontra isso mais fortemente na mídia alternativa. Mas para ficar no tema do nosso debate, isso de fato deslocou a atenção de parte da sociedade para as ofertas da mídia tradicional e mitigou, diminuiu um pouco a importância daquele tráfego de informações dados nas redes sociais. Ainda que a gente encontre muitas fake news, a gente encontre aí aproveitadores explorando o fato da pandemia para advogar, para alavancar temas de interesse específico, né, como questões relativas à pessoalidade, a atacar um outro ator político, de modo que então deslocou um pouco o eixo das mídias sociais para as mídias tradicionais, por conta da necessidade de uma informação de serviço. Esse é a minha introdução aí, não tão curta, mas que me parece um dado significativo.
Então, Marcelo, a gente tem visto, né, está tendo aí uma enxurrada de informações nos meios tradicionais sobre a pandemia do coronavírus, emissoras de televisão, a começar pela Globo, que é a emissora mais influente ainda no Brasil, que reorganizou toda a sua grade e ampliou sobremaneira o espaço jornalístico, criou programas específicos para tentar entender, explicar, falar sobre a pandemia. Então, você já pontuou alguma coisa, a gente tem uma grande quantidade, né, de informações produzidas a respeito, mas a gente não tem necessariamente uma qualidade das informações como você acabou de pontuar. Então, nesse ponto, você acha, e eu trago aqui, por exemplo, duas opiniões, né, que foram manifestadas por figuras públicas, né, o Drauzio Varella, mas considerando, fazendo o recorte, que essa declaração dele, que foi veiculada no grupo RBS, entre outros meios, se deu no dia 2 de março, uma semana, mais de uma semana antes de a OMS declarar a pandemia do coronavírus, né, que foi no dia 11 de março agora. Ele diz, a cobertura da imprensa é desproporcional ao perigo que ele representa, né, diz o Drauzio Varella, sobre o coronavírus. Então, fazendo o recorte, que foi no dia 2 de março, antes da declaração de pandemia. E num outro ponto, o Dana White, que é o dono do UFC, né, que teve aí todas as competições suspensas e, portanto, ele perdendo muito dinheiro com isso, diz que a imprensa, critica a imprensa na cobertura, né, da pandemia, dizendo que faz essa coisa se tornar assustadora. De fato, você acredita que a imprensa tem exagerado? Aqui não vamos considerar a quantidade e qualidade, mas você acredita que a imprensa tem exagerado na quantidade da cobertura do coronavírus? Isso realmente pode criar os meios de comunicação estarem fomentando uma neura, uma, sei lá, uma psicose coletiva em razão dessa, esse excesso de cobertura?
Não, eu acho que ao contrário. O fato dela não produzir um jornalismo relacional, ela não tem articulado os impactos perversos da pandemia no cotidiano da população com aquilo que significaria por uma ação concreta por parte do Estado, dos entes da federação, em combate a essa epidemia. Nós estamos numa situação grave e, por vezes, parte da sociedade, especialmente aquelas preocupadas com o setor produtivo, econômico, como o caso aí do operador aí de um segmento do esporte, passa, então, a diminuir ou a limitar o impacto de uma situação tão grave quanto essa. Então, eu acho que, pelo contrário, a mídia tem, sim, produzido um jornalismo de serviço, ela entendeu, em alguma medida, a importância do tema, ela está também preocupada em entregar uma certa qualidade, um certo conteúdo informativo. Entretanto, isso, para alguns, parece exagero. Na realidade, me parece que o termômetro disso é a atenção que a audiência tem dado a ela. Ou seja, por mais que um ou outro ator econômico, principalmente, tenha dito que é exagero, mas a audiência, ou seja, a sociedade, de alguma forma, a opinião pública, tem refletido justamente o contrário. Mário, e nessa direção é justamente essa preocupação que tem feito alguns atores do setor econômico relativizarem. Se vocês acompanharam o Jornal Nacional ontem, uma larga cobertura sobre o investimento privado no combate ao coronavírus. Sim. Na realidade, esses atores econômicos que estão perdendo rapidamente, dando uma análise rápida, perdendo um certo protagonismo diante das operações públicas, passam a tentar ocupar um lugar de humanitários. Né, doando dinheiro dos seus lucros, das suas empresas, dinheiro este que, venhamos e convenhamos, é insignificante pelo aquilo que o Itaú, Bradesco e outras grandes empresas geram de lucro a partir dos seus investimentos, né, dos seus ganhos, especialmente no mercado financeiro, mas eles estão se colocando, então, como alguns atores em favor do combate ao coronavírus. Mas isto se deve porque uma opinião pública está, sim, muito preocupada com o que vai acontecer. Quer dizer, há vários níveis de preocupação, mas há um forte sentido de ausência de informações concretas sobre qual vai ser o desenvolvimento da pandemia. Nesse sentido, o jornalismo de serviço tem cumprido seu papel e eu acho que ele está sendo eficiente nesses termos. A questão é avançar daqui para frente. Pode ser que eu esteja muito esperançoso em aguardar, em, em, cobrar da cobertura midiática dos meios tradicionais um passo adiante do ponto de vista de relacionar o combate, as políticas de combate, as políticas de investimento no SUS, na saúde pública, como um fator de resistência, não só do coronavírus, mas de outras pandemias que assolam o país, como um fator de avanço da cobertura midiática. Mas, infelizmente, eu não tenho visto isso de forma recorrente, né? É um ou outro episódio que não representa a regra.
Uhum. Pessoal, tem alguns... Mas, desculpa, Mauri, tem alguns comentários, só queria ler aqui. A Regiane Kutman, que mandou aqui um comentário, dizendo que acha importante a mídia realmente focar nesse assunto, pois mesmo mostrando os riscos, tem muitas pessoas que não estão levando o risco do coronavírus a sério. Maurício Geronasso diz aqui, nada melhor para CNN Brasil, prova de fogo para os profissionais envolvidos. Uhum. Alguns dos comentários que já estão aqui, mas daqui a pouquinho vem mais. Vai lá, Mauri.
Não, eu só queria fazer, eu sei que queria fazer uma pergunta para o Marcelo, que acaba tangenciando aí essa discussão toda da cobertura. Então, já que o Marcelo mencionou o Jornal Nacional de ontem, eu não medi, não calculei, mas foram quase 10 minutos falando sobre iniciativas, né, de Itaú, Bradesco e várias, e iFood, várias empresas privadas, enfim, investindo alguma coisa, dando um retorno dos seus lucros aí para no combate ao coronavírus. Não te soa que seria papel exatamente assim dos meios de comunicação de dar tanto espaço para uma iniciativa que seria obrigação da iniciativa privada? Não soaria como uma espécie de um conteúdo patrocinado, um branded content, em que a principal emissora de televisão do Brasil está aí mostrando essas marcas que elas não estão fazendo mais do que a obrigação delas, né? Elas são apresentadas como empresas solidárias, não sei o quê, enfim. Será que seria papel mesmo da imprensa? Eu sei que, de fundo, tem mostrando que essas empresas estão investindo parte do seu capital ou devolvendo parte dos seus ganhos para a sociedade, serve de inspiração ou de exemplo, de modelos para outras empresas, mas também não seria uma maneira de que os meios de comunicação estão fazendo o jogo do capital para vender de uma outra maneira as marcas, né, essas empresas?
Ah, não tenha dúvida, eu acho que as duas percepções estão corretas. De fato, eles precisam se inserir nesse cenário de crise como atores comunitários, humanísticos, ou humanistas, perdão, mas também, e aí associar isso ao coronavírus sempre é um ganho, né, mas o que significa, por isso que eu acho que há uma limitação do ponto de vista da cobertura. E isso não é papel do jornalismo, o que a Rede Globo fez ontem, de dar espaço a essas iniciativas, ela é uma troca, né, um merchan da própria empresa, um merchan da própria empresa. O que a imprensa e o jornalismo sério deveria fazer é justamente cobrar o pagamento de impostos que essas empresas deixaram de recolher há muito. No seu cotidiano das suas tarefas, reconhecer, por exemplo, a importância dos seus empregados do ponto de, na proteção, na autoproteção, com o uso de máscaras, luvas, etc., coisa que efetivamente isso não tem sido feito. Vida é boa aí que várias denúncias têm sido encaminhadas ao Ministério Público do Trabalho, às delegacias do Ministério Público do Trabalho, com várias empresas deixando de cumprir as recomendações da OMS, ou das prefeituras e dos governos, e simplesmente colocando o capital, o dinheiro, o lucro, ou a própria sobrevivência da economia, à frente da defesa da vida. Então, são essas características, são esses dados que, de fato, demonstram que parte do modo como que ela tem coberto, tratado o tema da pandemia, deixa a desejar, está longe de ser um tratamento que pudesse efetivamente produzir algum efeito de consciência, de conscientização concreta. Mas, por outro lado, ela tem demonstrado uma preocupação da própria opinião pública sobre o que vem e o que será da população e da sociedade se esse vírus não for controlado, se não for criado mecanismos aí de tratamento eficientes para a população. Então, nós temos, de fato, uma certa mudança na cobertura, mas ela continua repetindo os mesmos erros de antes.
Pessoal, só lembrar, nós estamos ao vivo aqui agora, 13h50 desse 15 de abril, programa Contra a Informação aqui, discutindo os vazios em meio aos excessos de informação, discutindo aqui com o professor Marcelo Bronowski, do mestrado da UEPG. Marcelo, deixa eu, se me permite, Mauri, fazer uma questão aqui, talvez direcionando o debate para uma questão diferente aqui, mas tem a ver, obviamente, com tudo que está sendo dito. Mas pensando nesses vazios de informação, e aí eu vou fazer, não é uma defesa dos meios, do jornalismo de modo geral, mas talvez um argumento aqui que vão justificar um pouco das dificuldades que a gente tem percebido, que vocês apontaram muito bem agora há pouco. Por exemplo, a gente verifica que há, sobretudo, uma dificuldade dos meios em fazer uma cobertura completa sobre os acontecimentos, né? Não só sobre o coronavírus, mas outros assuntos que sejam relevantes ser tratados nos dias de hoje. Estou falando aqui dos meios tradicionais, obviamente, o Marcelo lembrou, a gente tem o papel de meios alternativos, enfim, outros veículos de imprensa que correm paralelamente, que têm feito um excelente trabalho, a gente poderia citar uma série de exemplos aqui, Intercept, podemos falar da Pública, podemos falar das agências de fact-check, enfim, tem uma série de trabalhos muito bem feitos a respeito dos mais diversos assuntos, inclusive sobre a Covid-19, e que ajudam complementar muitas vezes esses cenários, mas a gente tem ao mesmo tempo, a gente falava disso no programa anterior, né, Mauri, que os veículos que ao longo dos últimos anos fizeram um enxugamento muito forte nas redações, retiraram investimento, demitiram muitos jornalistas, não contrataram novas pessoas para atuar nesses locais, certamente não tem as mesmas condições de fazer uma cobertura tão bem feita como era feita há 15, 20 anos atrás. Obviamente que a gente pode considerar aqui o uso da tecnologia como um recurso que vai potencializar, melhorar a capacidade de cobertura da imprensa, mas em geral as condições que nós temos hoje, né, do jornalismo para um tempo maior que se dedica para uma atenção maior do público, uma necessidade maior, portanto, uma demanda maior por informação bem tratada, me parece que há uma certa desproporcionalidade nisso. Se considerarmos aspectos relacionados ao chamado deserto da informação, ou deserto de notícias, pensando aí nas cidades do interior do país, onde você não tem veículos que vão fazer uma cobertura própria sobre a cidade, e é bem possível que a gente tenha vários temas acontecendo no interior do país, nas pequenas cidades, casos de coronavírus ou questões relacionadas à pandemia e várias outras que também não estão ganhando cobertura. Então, e me parece que tudo isso se associa a um outro problema ainda maior, né, que a gente já tinha até comentado sobre isso numa outra ocasião, Marcelo, que é essa dependência também dos jornalistas, né, de informações que vêm exclusivamente das fontes oficiais, de órgãos governamentais, enfim. E me parece que a gente fica mais refém ainda de uma situação como essa, porque você não tem condição de fazer uma cobertura para além daquilo que os órgãos oficiais estão oferecendo como informação. E eu acho que nesse sentido a gente está deixando de fazer ou de observar outras possibilidades ou outras informações que seriam também muito relevantes para as pessoas, né? E não por acaso as fontes acabam se repetindo, enfim. Eu acho que nós estamos vivendo um período aí um excelente potencial, né, uma possibilidade gigantesca para o jornalismo, mas me parece que a gente não está conseguindo dar esse passo além que poderíamos dar agora. Não sei qual que é a tua opinião sobre isso.
Tem uma tensão, desculpe, Maurício, tem uma tensão aí que a novidade do coronavírus tem produzido na cobertura jornalística. Qual é a tensão? É uma lógica de dependência das fontes oficiais, isso já vem de tempos, né? Principalmente com o enxugamento das redações, a dependência das assessorias. Com a entrada do coronavírus e da novidade desse tema e a necessidade dele ser tratado, apareceu, ressurge, ou surge com mais força, melhor dizendo, as fontes especialistas. Ou seja, um conjunto de peritos, de especialistas da área de saúde, que passam a ocupar um lugar de destaque dentro desse conjunto de programas que o Maurício se referiu, a fim de entregar essas informações. Nem sempre esses atores estão tão familiarizados com a dinâmica, né, do campo mediático. De toda forma, isso tem qualificado, esses novos atores, tem qualificado o debate informativo, o debate jornalístico e o conteúdo informativo que essas... que esse jornalismo tem entregue. Isso em oposição, Guilherme, a dependência das fontes oficiais, a dependência histórica das fontes oficiais que o jornalismo tem. Isso é um dado que tem gerado tensão na produção jornalística, né? Vários debates e tensões dentro dos programas de entrevista têm sido notados nesse momento, né? Seja com ausência de informações equivocadas pelos apresentadores. Agora, do ponto de vista da produção de jornalismo, diante desse cenário, é possível produzir jornalismo de qualidade, me parece, mesmo tendo essas restrições de deslocamento que as orientações de isolamento social, as orientações sobre isolamento social exigem. Então, é possível mapear, por exemplo, verificando os obituários da cidade, que tipo de situações de óbito têm sido realizadas em comparação com aquelas anteriores, que tipo de situações, quer dizer, situações nas quais a cobertura jornalística poderia lançar a mão para produzir um jornalismo não tão dependente das fontes oficiais no que diz respeito aos dados de aumento de contágio, de mortos, etc. Então é possível pensar, mesmo nesse jornalismo de home office, condições de oferta de conteúdo que sejam distintas ou que produzam uma compreensão e um esclarecimento maior sobre os temas que envolvem e que são de interesse público. Então, é certo que o enxugamento das redações, o enxugamento da mídia tradicional tem produzido um decréscimo na qualidade da informativa, mas é possível também enfrentar isso com uma certa agilidade e destreza no manejo dos dados, no manejo de captação e prospecção. O Mauri sabe bem disso concretamente, né? Então, a qualidade informativa também depende de um certo investimento criativo dos agentes. E, em larga medida, isso se vê na mídia independente, por conta de vários fatores, e não necessariamente na mídia tradicional.
Não, e com agravamento, não tenho... né? Só para completar, Mauri, e com agravamento de que muitos desses atores políticos e gestores públicos têm sonegado muita informação. Né? Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente vê o jornalismo mais refém dessas fontes oficiais, porque ganha espaço por meio das redes sociais, dos seus próprios canais, enfim, nós também verificamos uma dificuldade maior dos jornalistas em acessarem certas informações, né? ou ter informações seguras dos gestores públicos. Está aí, né, as atitudes do Bolsonaro, que não deixa a gente mentir. Um dia ele fala uma coisa de manhã, de tarde ele está fazendo outra. Ele desmente o próprio ministro da Saúde, quer dizer, em quem que a gente tem que acreditar, né? Vai ficando complicada essa situação. Então, acho que é um agravamento do problema aí. Mauri, vamos lá.
Não, eu só queria pontuar uma coisa que o Marcelo mencionou, que, de fato, se a gente olhar a mídia independente, alguns nomes de alguns meios, né, o Guilherme acabou de mencionar, Pública, Intercept, vários outros, jornalistas livres, enfim, estão fazendo um trabalho muito, muito melhor do que a mídia tradicional, porque buscam explicações, buscam avançar, não apenas relatando números, enfim, dando a versão oficial. A questão aí é que, se a gente fizer uma soma, estou fazendo aqui uma hipótese, né? Estou fazendo até uma ilação. Se a gente somar a audiência de todos os meios alternativos, né, que nós temos da mídia independente no Brasil, a gente está muito, mas muito aquém de uma audiência das emissoras de televisão, por exemplo, que são essas que massificam a informação, a cobertura do coronavírus. Mas se você olhar a rigor, pega aí as emissoras, né, as programações regionais, né, das praças estaduais, se você vê, é um conjunto de futilidade na cobertura que, cara, chega a ser deprimente o caminho em que o jornalismo, pelo menos nas praças, né, de cobertura regional, está indo. Muita bobagem, que não, e aí isso acaba desmotivando muitas vezes a audiência a permanecer, a acompanhar o noticiário do coronavírus, porque não agrega nenhuma informação que realmente vá ser útil para ela tomar uma decisão, nortear a sua vida sobre o que de fato fazer. E já no espectro mais macro, né, mais nacional das emissoras, fica nessas disputinhas, muitas vezes, né, das questões ideológicas em torno do tema, porque, assim como a gente viu a polarização da discussão ideológica nas eleições de 2018, a gente vê essa polarização também quando a gente tem de um lado o grupo do Bolsonaro e do outro lado o grupo do João Dória, cada um querendo puxar o protagonismo para si e internamente dentro do governo federal, aí o Mandetta, o ministro da Saúde, e o Bolsonaro, numa clara demonstração de quebra de braços, né, porque tem visões antagônicas aí, obviamente cada qual com seus interesses políticos, e o jornalismo se presta esse papel de ficar mostrando esses joguetes, né, essas palavras de... enfim, não faz essa profundidade da abordagem nem nas praças, né, regionais e nem na imprensa nacional, como você mencionou há pouco, Marcelo. A imprensa está perdendo uma grande oportunidade de qualificar a sua cobertura de modo a mostrar para a sociedade que de fato é importante quando se perde nessa grande quantidade de informações, mas com uma pouca qualidade, né, das informações. Só queria pontuar isso.
Mauri, rapidamente, a gente tem encontrado na cobertura regional algumas boas produções, Mauri, coberturas que têm destacado como a população de baixa renda tem produzido estratégias para combater o coronavírus, fora o jornalismo de serviço. Mas, de fato, elas continuam dentro desse métier, dessa lógica, que é não relacionar estas questões de natureza microsocial, de ações individuais, com problemas macroestruturais. E isso, de fato, não produz aquilo que a gente gostaria de ver no jornalismo, que é transcender o fato para o conhecimento sobre o fato, né, daquilo que o fato gera enquanto conhecimento. Mas, enfim, isso não significa que eles não têm cumprido parcialmente seu papel de informar com certa qualidade, mas que seria desejável que estes pudessem produzir um certo nível de consciência sobre o que significa combater, o que significa ter um sistema público de saúde eficiente, o que significa ter distribuição de renda que possa gerar conforto e segurança de saúde e alimentar a população. Quer dizer, a gente não continua sendo produzindo um jornalismo fragmentado, né, parcial, mas que em alguma medida tem gerado boas peças jornalísticas, principalmente no telejornalismo tradicional, em relação àquilo que a gente tinha. Meu medo é que tão logo a situação, e espero se normalize brevemente, a cobertura midiática veio a cair justamente naquilo que ela tinha de pior, que é repetir, que é dar voz aos mesmos atores, que é repercutir as mesmas políticas de proteção a uma lógica dominante, sem produzir a crítica e a consciência coletiva que a gente tanto espera.
Uhum. Pessoal, nós vamos chegando aqui no final do programa, já temos aí 32 minutos, eu queria só registrar alguns comentários aqui. O Maurício Geronasso diz que um dos meios alternativos é que eles atingem apenas um nicho de pessoas que realmente procuram outras fontes ou outras opiniões. O Luiz Mussi, acho que ele diz assim: como acreditar em uma Globo News que na tarja do telejornal escreve a seguinte manchete, entre aspas, Bolsonaro bebe refrigerante em padaria no Distrito Federal e vulcão entra em erupção na Indonésia. O Eduardo, aí tem um debate aqui que o pessoal fez aqui, o Eduardo não concorda muito, enfim, depois a Regiane também aqui se expressou, dizendo que acha que não é bem assim. Janaína dizendo, não concordo não, com o Luiz Mussi, não podemos generalizar, assim como em qualquer outra área existem profissionais, fica muito fácil viver apedrejando o jornalismo. Aí ele diz que está fazendo jornalismo também, quer descobrir porquê dos problemas, enfim. Enfim, são alguns debates aqui que foram gerados aqui, mas vamos deixar os minutos finais aí para as mensagens, enfim, para a conclusão de vocês, para a gente poder finalizar o programa, pode ser?
Sim, eu vou deixar a palavra final para o Marcelo, que afinal é a pessoa mais importante aí nesse debate, né? Não, então, só para, a partir dos comentários, né, que os colegas estão fazendo aí, a Janaína, o Mussi, o Eduardo e tantos outros, realmente, o jornalismo nunca vai ser consensual, né? Assim como nada na vida é consensual. A gente não vai conseguir consenso, né? de todos sobre questão nenhuma. É, e, obviamente, a gente tem que compreender que a gente opera num meio, né, no meio jornalístico, que está dentro de uma engrenagem muito maior. A gente faz parte de um contexto maior em que, inserido em meio capitalista, empresas de comunicação também não são filantrópicas, visam lucros, e muitas emissoras, algumas mais, outras menos, deixam transparecer os seus interesses econômicos ou ideológicos, né, em determinadas coberturas. É natural, vai acontecer, sempre aconteceu e vai acontecer. O que a gente não pode fazer é desmerecer de todo, né, o conjunto, né, do que se está sendo feito. É impossível o jornalismo agradar a todos, e é bom que não agrade mesmo, porque se agradar a todos, porque tá alguma coisa está errada, né? Mas a gente tem que reconhecer a importância que o jornalismo está tendo num momento tão crucial hoje na vida da humanidade, não é só na questão brasileira. A gente tem que lançar os nossos olhos para o mundo, né? Nossa visão de mundo tem que se ampliar. Problemas de cobertura está tendo aqui, está tendo na Itália, nos Estados Unidos, em todos os lugares, mas a imprensa não está deixando de fazer o seu papel em razão disso. Às vezes erra mais, acerta mais, erra menos, acerta menos, mas está fazendo isso. Imagine se nós não tivéssemos a imprensa hoje com a liberdade que tem de cobrir com seus erros e acertos, né? Não só no Brasil, a imprensa no mundo. Imagine se nós não tivéssemos isso. A gente estaria, assim, muito mais reféns de oportunistas, sejam eles quais forem, né? E a gente estaria muito facilmente a um pé da barbárie, né? Então, precisamos ter esses espaços de crítica de mídia, pontuar. Eu apresento a minha visão, assim como o Guilherme está apresentando a dele, o Marcelo a dele, sobre a cobertura de imprensa. Não quer dizer necessariamente que nós estejamos cobertos com a razão absoluta. Nós estamos apresentando o nosso ponto de vista, assim como outros têm possibilidade de apresentar também as suas visões, né? Mas a gente não pode, de forma nenhuma, desmerecer o trabalho que o jornalismo está fazendo, apesar dos erros, né, que estão sendo cometidos, né? E isso ajuda só a mostrar o quão nobre é a nossa atividade profissional para a humanidade. Nós estamos ajudando muita gente a compreender melhor o que está acontecendo e como elas devem ou podem se portar diante de uma situação assim tão complexa como o momento atual. Então, opa, perdemos o Guilherme, voltamos. Reavemos o Guilherme, tá. Então, Guilherme, não sei se você quer deixar falar e deixar a palavra final
deixar para o Marcelo, obviamente, mas queria só concordar com o Mauri, é a mesma percepção que eu tenho do papel do jornalismo, da relevância do jornalismo para a sociedade, num momento muito difícil para o jornalismo de modo geral. A gente já falou sobre isso em outras ocasiões no programa também, falando como o jornalismo tem perdido prestígio nos últimos anos por conta de uma conjuntura enfim, que nós estamos vivenciando, e nesse momento eu acho que a gente reforça ainda mais a relevância, a centralidade do jornalismo na vida das pessoas, com os seus erros e com os seus acertos. Agora, eu acho que a gente precisa identificar onde está o problema, né? Onde acontecem os erros ou da onde partem os erros. Eu acho que muito desses erros, Mauri, eu acho que aí talvez seja o momento onde a gente discorda, tem vindo da... sobretudo dos empresários, dos proprietários dos meios de comunicação, que tinham que estar investindo em equipes, aumentando salários, investindo em tecnologia, garantindo condições para que os profissionais pudessem trabalhar em condições melhores. Eu acho que esse tem sido, para mim, é o grande problema atual, porque o jornalista está lá tentando fazer o melhor todo dia. A dificuldade é conseguir fazer isso tendo que fechar 2, 3, 4 pautas por dia, tendo que preencher 2 horas de programação com equipes reduzidas. Acho que esse é o grande, para mim, é o grande desafio hoje. Marcelo, vamos lá.
Não, é isso mesmo. Os colegas têm razão. São características do desenvolvimento e da produção jornalística, e seus olhares estão corretos naquilo que eles se pretendem. O que nós precisamos, efetivamente, é refletir e ter espaços de debate sobre esse desenvolvimento, sobre esses modos de operação e sobre essas características de mídia, jornalística, a fim de poder, de fato, avançar na compreensão de soluções e de estratégias para melhorar a nossa compreensão, não só a nossa produção, mas também nossa compreensão sobre esses múltiplos, essas múltiplas ofertas jornalísticas. De fato, o sistema jornalístico é um sistema capitalista e ele, como vários autores têm declarado, né, dentro dessa crise, desse modelo que corrói as lógicas capitalistas em detrimento da qualidade informativa, produz, obviamente, impactos na oferta desse conteúdo e na entrega desse conteúdo à audiência. Isso, certamente, o Maurício tem toda a razão. Infelizmente, os gestores, né, o sistema capitalista não compreendeu que investir em corpo, em jornalistas qualificados, em quantidade de jornalistas, em logística, reflete diretamente no produto jornalístico, de tal forma que ele se capitaliza. Algumas empresas, como o Times, por exemplo, têm apostado nisso, ainda que tenha também sofrido retração no seu conjunto de jornalistas. Do ponto de vista da ação específica, Guilherme, né, desse conjunto de jornalistas, há uma coisa muito específica, me parece, ainda especulando, né, nesse agora especulando, que o coronavírus também produziu um certo nível de angústia do ponto de vista da produção desses indivíduos, de tal forma que a novidade, tanto pelos gestores quanto pelos articuladores, os mediadores, os jornalistas, flexibilizou e franqueou uma cobertura um pouco mais autônoma por parte desses colegas, gerando pautas e oferta de coberturas que se diferenciaram daquilo que a gente vinha vendo no jornalismo especializado, especialmente em política e economia. De modo que, então, tem-se, então, também com isso, e aí eu estou especulando, uma autonomia maior e, portanto, uma oferta mais qualitativa dos conteúdos jornalísticos. Isso ainda a ser comprovado, mas me parece razoável. Há que se registrar também uma forte articulação, flexibilização por parte dessas medidas provisórias do governo federal, dos acordos coletivos de trabalho que tem agora feito os acordos individuais, né, com os gestores da empresa, o que tem produzido também uma pressão e prejudicando a produção jornalística dessas empresas, especialmente regionais de interior, a dar conta de cobrir esses fatos cotidianos, especialmente este relativo à pandemia. Então, há uma tensão que, às vezes, os colegas, a audiência, não reconhece, mas há fatores que também implicam diretamente implicam em prejuízo na cobertura jornalística e que precisam estar no nosso horizonte para considerar essas críticas. Isso não significa que a gente não defenda e lute pelo jornalismo como uma instituição fundamental para a garantia de uma sociedade democrática e de pleno direito. E esse jornalismo independente, é que vai fazer com que essa sociedade se oxigene e que a gente possa, enfim, garantir que as instituições, ou lutar para que as instituições, todas elas, possam funcionar da melhor forma possível.
Uhum. Muito bem, pessoal. Mauri, acho que nós temos que rediscutir o tempo do programa, viu? 30 minutos.
Pois é.
É muito pouco, cara, é muito pouco. Bastante tá. Participação. O debate começou a pegar fogo aqui nos comentários aqui também. O Eduardo aqui falou que o Mussi tinha que desistir do curso. Eu acho que não é bem por aí. A gente precisa ter também as opiniões contrárias, né? O jornalista não tem que ser, como o Mauri falou, não tem que ser consensual, né? A gente tem que buscar as informações diferentes também, cada um tem o seu ponto de vista. A Janaína aqui agradecendo, concordando com o Mauri, a mesma coisa a Regiane, o Anderson Coelho aqui deixando a mensagem final, em concordância, é relevante ressaltar as condições de trabalho nesse momento, é válido ressaltar que os jornalistas estão em um ritmo frenético, faz um mês e sem expectativa de término próximo.
Então, deixa eu só recuperar, fazer um adendozinho rapidinho. O jornalismo trabalha muito com aquele princípio filosófico, né, da tese, antitese e síntese, né? A gente não somos consensuais, a gente tem que trazer as duas versões para que o público forme a sua síntese, né, do que, e é muito do que também não está sendo feito agora, né, em grande medida, né, nessa cobertura. E aí sim, quando as pessoas veem no jornalismo uma opinião que não é a sua, acha que o jornalismo não é válido, mas a gente tem que trazer as duas versões, né, a tese e a antitese, e para cada um formar a sua síntese. Então, por isso, muita gente não entende o jornalismo e nem deve ser, né, consensual mesmo. Desculpa aí, não, parei agora.
Beleza, pessoal, muito obrigado aí para quem acompanhou, para quem participou aqui do nosso debate, foram vários comentários, pessoal, realmente, pelo que dá para perceber, que gostou da discussão. Marcelo, só tenho a agradecer a tua participação, espero que você volte numa próxima para a gente manter esse contato aqui, fazer um novo debate, quem sabe?
Certeza, estou à disposição, lembrando a todos e todas que continuem em isolamento, se protejam, para que a pandemia possa ser contida também pelas ações individuais de cada um, que fiquem em isolamento e que lutem para que a sociedade possa ter, que o Estado possa investir em saúde pública e de qualidade.
Isso aí, pessoal. Próximo programa. Oi, Maurício, gostaria de falar mais alguma coisa?
Não. Só agradecer ao Marcelo aí pela disponibilidade de compartilhar esse vasto conhecimento aí com a gente, né? Pelo menos parte desse vasto conhecimento.
Valeu, colega. Obrigado.
Lembrando que o Contra a Informação é exibido toda quarta-feira, 13h30. Nesses próximos dias a gente deve manter esse mesmo formato, transmitindo aqui pela live no YouTube. E você pode participar mandando comentários ali, deixando a sua opinião. Vai ser muito bem recebido aqui no programa também. Tá bom, pessoal? Grande abraço, até mais, valeu.